Fala galera, começa agora mais uma edição do podcast Estático Cartola. E dessa vez a gente vai falar sobre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O meu nome é Rafael Saavedra e hoje eu estou aqui com o nosso analista Felipe Caruso. Tudo bem, Caruso?
Fala, Rafa. E aí, rapaziada?
Antes da gente falar sobre a rodada, sempre lembrar, sigam a gente nas nossas redes sociais, no @stats_cartola, no Twitter e no Instagram. Se você ainda não conhece as nossas redes, segue lá, porque a gente posta muito conteúdo antes das rodadas. E também tem o nosso canal no Telegram, que é onde a gente posta nossas tabelas. Então, se você quiser receber pontos cedidos, gols sofridos, desempenho dos times, tudo isso vai ter lá no nosso canal no Telegram gratuito, Stats Cartola, é só pesquisar lá o que você acha. Então, para começar a falar sobre essa 13ª rodada, eu queria perguntar ao Caruso quem são os principais favoritos. São sempre aqueles times que a gente procura para escalar os jogadores. Me fala aí, Caruso, para você, quem tem mais chance de ganhar essa rodada?
Essa rodada eu acredito que tenham três favoritos destacados, né? Que seriam, em ordem, na minha opinião, o Galo é o mais favorito, Palmeiras seria o segundo e o Flamengo seria o terceiro. Apesar do Palmeiras ainda não estar demonstrando um bom futebol, o Flamengo ainda tem desfalques fortes, né? E mesmo tendo ganhado, ainda com esses desfalques, eu acho que coloca um patamar muito levemente abaixo do favoritismo do Palmeiras, que está um pouquinho abaixo do favoritismo do Galo. Fora esses três principais jogos, né, que eu acredito que sejam os preferenciais para a gente apostar nos jogadores, eu também acho uma boa apostar no Fortaleza em casa. Menos favorito do que esses três, mas ainda considero um bom favoritismo. E vale citar também o Bragantino, acredito que seja favorito contra o Corinthians, por incrível que pareça. O Santos é favorito contra o Goiás, mesmo fora de casa. E o Bahia, apesar de ser um que a gente chama de clássico do Nordeste, eu também vejo como favorito contra o Sport, que está melhorando, mas tem que provar muita coisa para a gente colocar num patamar um pouco mais acima. Esses são os favoritos, né, na minha opinião, e é uma rodada também com clássicos, né? Acho que clássicos, em sua maioria, né, alguns clássicos podem ter um favoritismo maior, mas em sua maioria eu prefiro fugir do jogo. Quando eu digo fugir, eu digo apostar só em jogadores muito pontuais. Então, por exemplo, eu vou deixar de considerar o Galhardo porque é um Grenal? Não, não vou, porque ele está um monstro esse ano. Tudo bem. Também entendo quem fala que gosta de escalar goleiro de clássico, porque saem algumas mitadas, entra um pouco nessa parte de feeling, né, de magia. Acho legal também, mas escalar um jogador, assim, entre aspas, qualquer, num clássico não me agrada, eu prefiro fugir e escalar só quem, assim, muito unanimidade mesmo.
Caruso, dicas de goleiro, quem você indica para essa próxima rodada?
Nas opções de goleiro, eu começo falando um pouquinho sobre o João Paulo. Ele continua sendo a opção superior, na minha opinião, apesar de não ter demonstrado bons resultados nessas últimas rodadas, né? Acho que ainda não é hora de desanimar, não. E vale como curiosidade que a média dele em casa, em 6 jogos, é de 1,5. E a média dele fora de casa, em 4 jogos, é de 12,5. Então, claramente, as mitadas dele vieram fora de casa. Tudo bem que em 3 desses 4 jogos... ele teve SG, que é uma coisa que não sei se eu espero do Santos contra o Goiás fora de casa. Agora na Libertadores, o Santos, por exemplo, jogou com um lateral direito e o zagueiro Alex na zaga, né? Então não parece ser o sistema defensivo no momento mais confiável. Mas eu acredito que existe uma possibilidade de SG e acho que o João Paulo é sim uma boa escalação. Me agrada muito também escalar o Gatito. 13 defesas difíceis e 8 jogos até o momento. Gosto da opção, ele sempre foi um goleiro minimamente bom para o Cartola. Além dele, acho que vale citar também o Wilson. Boas pontuações em casa. Pega um São Paulo que ainda precisa mostrar muita coisa, não é um time confiável. O Curitiba costuma tomar poucos gols. Tem um técnico que acredita muito num sistema mais defensivo. Então pode se tornar uma boa opção também. Douglas Friedrich. Sport também não é um time de fazer tantos gols, né? Acho que vale como opção também. Ele tem algum histórico bom no Cartola. E eu finalizo com a opção que é o Hugo Souza, Neneca do Flamengo, custando duas cartoletas. A gente já sabe que o Diego Alves não volta para esse jogo. E ele tá agarrando muita coisa pelo Flamengo. Nesses dois jogos foi fantástico. Teve defesas difíceis, assim, claramente. Pode ser um alívio pro orçamento, com jogadores caros na rodada também. Acho que vale muito essa escalação do Hugo. E é um jogo em casa, né? O Flamengo, apesar de não ser um time que está ganhando muitos SGs, tem alguma chance de ter o SG. Não tomou gol do Del Valle agora no meio de semana. Acho que vale bastante cogitar, sim.
Na defesa a gente sempre procura o SG, mas esse ano tá mais difícil, né? Então, assim, lateral e zagueiro. Para você, quais são as melhores opções nessa rodada?
Na zaga, eu começo pelo Sabino. Acho que se tornou uma boa combinação, sendo o batedor de pênalti, apesar do fato de a gente não saber mais se ele é realmente o batedor de pênalti, né? Porque o Robson pegou a bola depois do Sabino errar. A princípio ele é o batedor, só que além disso ele é um zagueiro que pontua bem, tem bons números de desarmes, está jogando em casa também, acho que vale cogitar. Alonso é um dos zagueiros que mais me agrada esse ano, né? Tem pontuação boa, regular, desarmes bons, mas vale uma ressalva de que ele vai para a seleção e ele tem dois cartões amarelos. Então é possível que ele force o terceiro cartão para fazer a suspensão, né, no próximo jogo, que ele já não vai estar disponível. Por isso, eu também gosto de cogitar o Hever, né? De repente ele não começa com esse menos 2,5 que o Alonso pode começar, também pode não tomar o cartão, apesar de ter números não tão bons quanto o Alonso. Gustavo Gomes do Palmeiras também me agrada bastante como opção, acho que o Palmeiras é mais sólido defensivamente, tem a chance boa de não tomar gols do Ceará. Léo Ortiz do Bragantino tem pontuações boas também. Corinthians não está conseguindo se firmar. É um SG que dá para sonhar também. Nathan, do Flamengo, tá provável no momento. Custa uma cartoleta. Pode ser um outro refugo aí para você escalar o seu time. Mas eu aguardaria para confirmar se ele será mesmo titular, porque tem que ver quem volta do Covid, quem não volta, quem de fato vai jogar por esse time do Flamengo no final de semana. Por fim, ainda como um refugo, um SG do Fortaleza, bem por fora, né? Seria o Paulão, custando dois e pouquinho. Pode ser uma opção também se você precisar abrir mais um dinheirinho. Nos laterais, Vitor Luiz, apesar de ser um clássico, gosto como opção. Ele já tem dois gols em seis jogos, 22 desarmes, números muito bons para lateral. Gosto também das opções do Galo, tanto o Arana quanto o Guga costumam subir bem. O Arana, às vezes, se torna até um pouco mais ofensivo ainda, chegando até a ponta. É difícil, depende da gente saber a escalação de Sampaoli, que a gente certamente não saberá. Dois laterais que jogam fora de casa, que também acho que podem ser boas surpresas, são o Felipe Jonathan e o Reinaldo. Costumam chegar bastante também, chutam bem de longe, podem surpreender de alguma forma. Os laterais do Palmeiras, tanto o Vinha quanto o Marcos Rocha, também me agradam bastante. Marcos Rocha já consagrado no Cartola, né? Vinha com ótimos números. O Matias Vinha com ótimos números nesse ano. Também acho excelentes opções. Os laterais do Flamengo também, apesar de a gente ainda não ter uma definição. O Isla recuperado já entrou no segundo tempo na Libertadores. Acredito que comece jogando, mas realmente não tem como saber ainda ao certo. Felipe Luiz também está recuperado de Covid, chutaria que começa jogando, mas também não dá para afirmar. Se o Felipe Luiz não jogar, o Ramon, que fez excelentes jogos pelo Flamengo recentemente, seria uma ótima opção, porque custa uma cartoleta. Deu ótimos passes nesse último jogo, podia ser um ótimo refugo também. Por fim, um pouquinho por fora como opção, indo para Paraíba, se você apostar no SG do Bahia contra o Sport. também pontua muito direitinho, regular nos desarmes.
Do meio para frente a gente quer ver gol, né? Então a gente sempre tem essa filosofia de escalar meias e atacantes pensando em fazer gol, dar assistência, porque são pontuações muito maiores do que desarmes que estão mais difíceis, né? Então a gente sempre prefere escalar jogadores no meio, principalmente ofensivos, do que aqueles que podem ter desarmes, faltas sofridas e esse tipo de scout. Então quem você indica aí para o meio e para o ataque?
No meio, começo com o monstro que é Thiago Galhardo, né? Impressionante como ele tem mais decisões do que jogos. Jogou 11 no Brasileirão, fez 9 gols, deu 3 assistências. A gente sabe que em alguns ele até entrou no meio do jogo, é realmente impressionante. Por mais que seja um Grenal, eu acho difícil não ir com o Thiago Galhardo. A Arrascaeta do Flamengo também, ótima opção. Tá jogando muito futebol, de vez em quando varia de posições, né? Joga centralizado, joga na ponta, vai depender de como vem a escalação do Flamengo, mas ele tem tido mais liberdade nesses últimos jogos. Também acho uma ótima opção porque ele é muito decisivo. Vinícius, do Ceará, apesar de ter um jogo dificílimo, eu acho muito cogitável. Tudo que o Ceará faz passa pelos pés dele, então eu não julgaria uma escalação assim ousada que fosse do Vinícius. Nenê do Fluminense também metendo muito gol, né? Acho sempre cogitável, mesmo sendo em clássico também me parece uma boa opção de escalação. Aí eu cito também Alisson do Grêmio, Natan do Galo. Com uma ressalva de que ele não tem jogado tantos minutos, né? Apesar dele ser um queridinho de Sampaoli, Sampaoli defende muito ele, gosta muito do futebol dele, mas ele tem jogado cerca de 60, 65 minutos, então pode ser uma ótima opção, mas também pode não te dar uma maximização ali das chances de pontuação por jogar menos tempo. Rafael Veiga do Palmeiras pode ser uma boa surpresa também no seu time, né? Tem feito alguns gols. É favorito no jogo contra o Ceará. Rodriguinho do Bahia também me parece uma boa opção. Gosto de citar também os meias do Bragantino, né? Tem uma opção assim de regularidade, que seria o Raul. Pontua muito bem com desarmes, faz sempre de 5 pontinhos para cima. E também Lucas Evangelista, que fez gol nos últimos 2 jogos, pode ser uma ótima aposta também. Rômulo Otero do Corinthians. É um jogador que também me agrada sempre escalar, pontua naturalmente, finaliza muito, mas da mesma forma está pendurado e vai para a seleção, então vale ficar de olho se ele não pode forçar aí um cartão amarelo. E termino com o Patrick, do Inter, que também costuma jogar até um pouco avançado, né? Dependendo da formação que o Coudet coloca em campo. Mas é uma opção que também me agrada bastante. No ataque, Marinho, mesmo jogando fora de casa, sempre é a melhor opção, né? Eu tenho algumas ressalvas, na verdade, um receio de que ele seja preservado nesse jogo, né? Já foi falado que ele seria preservado contra o Fortaleza, mas que ele pediu para jogar. Então tenho algum medo, mas confirmando a escalação, ele é uma opção excelente. Mesmo jogando fora, não é um jogo tão difícil, né? O Goiás não é um adversário tão forte. Acredito sim que seja muito boa opção. Os atacantes do Galo, a gente está um pouco traumatizado, né? Quem escalou Sacha nas últimas rodadas e viu o Keno meter 3 gols e 3 gols de novo, provavelmente agora vai de Keno. Eu acho realmente Keno uma opção melhor, mas também acho o Sacha muito cogitável, se você quiser dobrar a dupla de ataque do Atlético Mineiro. O Vasco não vive uma boa fase, mas também não costuma ser um time que toma tantos gols, né? Só que aquela mesma coisa que a gente falou no último podcast, o Grêmio sofria poucos gols, mas o Galo foi lá e meteu vários, né? No Grêmio. Então, realmente o time de São Paulo é muito ofensivo, costuma fazer muitos gols, o esperado realmente é esse. No Grenal eu vou citar duas opções que me agradam bastante, que são o PP e o Abel, né? Dois bons jogadores, costumam ser decisivos. Diria até que o PP a gente tem uma observação maior dele. É, acho que muita gente gosta de escalar, é sempre uma opção que pode valer bastante a pena. O Wellington Paulista, se você confiar no Fortaleza, que eu entendo ser bem favorito também, já tem 4 gols no campeonato, batedor de pênalti, boa opção. E termino com as opções do Flamengo, que também me agradam bastante, jogando em casa, agora com a moral um pouco de volta, né? Tanto o Pedro, goleador, quanto o Bruno Henrique, que meteu 2 gols em 45 minutos de jogo, né, contra o Del Valle. Acho que são excelentes opções aí. De repente, se você quiser surpreender, achando que a maioria da liga vai com um, você confia mais em outro. Acho que os dois são ótimas opções também.
Antes de fechar, Caruso, aquela dica, aquele pitaco da rodada para quem vai participar aí da rodada 3 do Cartola.
Para fechar isso, eu levanto novamente a bola de que a gente precisa se preocupar bastante com jogadores preservados. Acho que um pouco menos nessa rodada, porque meio de semana vai ter Brasileirão, né? A gente vai se ver em pouquinho tempo. Mas ainda assim, podem ter jogadores preservados por causa da sequência de jogos. Então é sempre bom dar aquela olhada novamente, né? Acompanhar as notícias no sábado. Isso é muito importante. Vejam também se os jogadores selecionáveis, se vocês escalaram algum, né, estão pendurados ou não. Um FCCA sempre faz uma diferençazinha também no final da rodada. Acho importante considerar isso. Confiem nos confrontos que vocês acreditam que tem o maior favoritismo, que vocês acham que, por exemplo, uma galera está passando batido, tem algum jogo que vocês falam, olha, esse time aqui, a fase está muito boa. Eu acho que eu vou confiar, vai fundo. É muito melhor escalar conforme as suas convicções do que escalar por medo. É isso que faz a gente vencer no Cartola. É isso, pessoal. Eu queria agradecer, desejar uma boa rodada para vocês todos e a gente vai se ver muito em breve, que tem rodada meio de semana aí.
Com essas informações e com esse pitaco do Caruso, a gente encerra essa edição do podcast Tati Cartola. Sempre lembrando no arroba @Stats_Cartola no Twitter e no Instagram. E pesquisando Stats Cartola no Telegram, você confere todo o nosso conteúdo para cada rodada. Queria agradecer ao Felipe Caruso pela participação. Um abraço a todos e vamos mitar em mais uma rodada.
Valeu, um abraço.